Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ludi.
Oi, eu sou a Babi.
E você está ouvindo
Memórias de um Dorama.
O episódio de hoje é pra você ouvir a gente e correr direto pra sala do cinema mais próximo de você.
Se você curte uma história com futuro distópico, trazendo um grupo de pessoas tentando sobreviver a eventos trágicos de um terremoto, você vai curtir o filme que vamos falar hoje, Sobreviventes Depois do Terremoto.
Chegou aos cinemas brasileiros no último dia 18 de janeiro o filme estrelado por Park Seo-joon e Park Bo-young, que promete contar uma história sobre humanidade ou a falta dela. Mas antes da gente comentar sobre este filmaço, vamos aos avisos. Antes de qualquer coisa, se você não segue o Mdude no Instagram, vai lá seguir a gente, arroba Memórias de um Dorama, e também o nosso Twitter, arroba Mdude Podcast. E também não deixe de avaliar o nosso podcast no streaming que você está ouvindo a gente agora. Então deixa suas estrelinhas, ativa o sininho para não perder os episódios que saem toda quarta-feira.
Não deixa também de compartilhar com seus amigos o Mdude. Manda esse episódio para aquele seu amigo que ama ir ao cinema e não pode perder essa nossa super dica. Não deixa também de compartilhar no seu Twitter, marcar a gente nos stories do Insta e tudo mais.
E agora vamos para os e-mails. Se você tiver alguma opinião sobre algum episódio que a gente fez, se quiser discordar, concordar ou corrigir a gente, manda um e-mail para mdudepodcast@gmail.com. Lembrando que as informações estão aqui na descrição do episódio. Se você não entendeu o meu rap do Eminem, você pode copiar na descrição.
Ai, meu Deus. Vamos pro primeiro e-mail de hoje. Que, né, praticamente carteirinha já registrada aqui nos e-mails da Midute. Estou falando de Fernando Neco. Ele começa assim:
Olá, meninas, tudo bem com vocês?
Tudo. Tá tudo bem, Luiz?
Tudo, hoje tá bem, tá tranquilo. Tô com dor muscular, mas tá tudo bem.
De boa, tranquilo, besteirinha.
Como ficou pendente dois episódios, vou mandar um e-mail duplo hoje. Primeiro, sobre Death's Game. Eu sou fanboy do Son Yung.
Gente, eu nunca sei falar o nome desta criatura. Vamos lá. Seo In-guk. Ah, vai ser isso aí.
Então, não achei tantas falhas na atuação dele. Acho que quando ele volta pra falar com a morte, ele fica realmente com raiva e um pouco frustrado, mas acho que vale devido à ocasião. Mas, como disse, eu sou fã. Daí fico passando pano mesmo. Aliás, a Babi falou que ele fica bem em papel mais dramático, mas eu achei ele melhor fazendo comédia, como em Café Mindy Garden.
Eu sempre falo o nome desse drama errado, tu viu? Não tem nada a ver. E eu falo Mindy Garden. Qual que é o problema? Cara, não é a primeira vez que eu falo. Café Minandang. O que que tem a ver com Mindy Garden? Não sei.
Nada.
Enfim. E aí ele termina dizendo que tem na Netflix. É, realmente eu não assisti esse drama. Todos os dramas que eu assisti com o CEO, foram dramáticos, então assim, não tenho um poder de fala pra falar dele em comédia, então é sobre.
Aí ele continua o e-mail dele duplo assim.
Agora, sobre Perfect Mary Revenge,
que inclusive fizemos episódio, vão lá ouvir o episódio passado.
Yes.
Eu só fui assistir o dorama por conta da indicação de vocês no episódio especial e de fim de ano.
Viu, gente? Confiam na gente. Sigam lá nos conselhos do hype, entendeu?
Então, em boa parte do primeiro episódio, eu tava pensando, abre aspas, a Lud e a Babi estão malucas, só pode. Porque o baixo orçamento, os closes fechando o rosto, os vilões com tiques e toda a estética me dava gatilhos, lembrando de A Usurpadora e outras novelas dos anos 90 que passavam no SBT.
Sim, você está certo.
Está corretíssimo. É essa a intenção. Você entendeu o propósito da.
Mas foi a maior surpresa do mundo, tanto de bom que foi. Isso tudo com um orçamento de duas paçocas e uma tubaína.
Gente, a gente falou sobre isso no episódio, né? Tipo, eles não prometeram nada, entregaram tudo.
E eu concordo que só foi tão bom porque teve 12 episódios. Aliás, esses doramas mais curtos têm me pegado muito mais nesse começo do ano.
Cara, isso é verdade, sabia? Uhum. Tipo, dorama para... Eu dá a entender que dorama mais curto é mais direto ao ponto. Sabe? Porque não tem...
Pois
porque
é, eu sinto... não tem muita enrolação. Eu sinto isso também.
Porque, tipo assim, no dorama tradicional, que a gente já conhece, a gente já sabe que no episódio 14 ao 16 vai ser só dor de cabeça, que o casal vai se separar, entendeu?
Com certeza sim.
E no 12 não rola isso. No 12 é no máximo 20 minutos separado, porque não tem tempo, entendeu?
Pois é, e tipo assim, eu acho que até as motivações, caso tenha vilão, até as motivações do vilão, elas ficam mais claras, sabe? Tipo, não tem muita enrolação ali do vilão fingindo muito tempo ser bom. É, quando tem romance, eu acho que eles desenrolam muito mais rápido. Eu não sei se isso é uma coisa boa, que a gente vai se acostumar logo, ou se, tipo, é só uma quebra da mesmice dos 16 episódios.
Uhum.
Porque, tipo, não necessariamente todos os dramas estão fazendo isso. A gente já assistiu drama de 16 episódios que, tipo, não teve essa pausa dramática, e enfim. Mas eu acho que é porque é meio que um pequeno trauma de Dora Meira, sabe? Tipo, já saber a formulazinha dos 16 episódios e esperar que isso aconteça.
Sim, verdade. É porque acho que depende da história, né? Tem história que você vê que se tem 16 episódios, tá enrolando com a barriga, tá empurrando com a barriga.
Sim.
Agora, tem uma história que 12 tá bom. E acho que Perfect Mary Vande é o exemplo perfeito disso. Aí, continuando, ele encerra o e-mail, mandando beijo pra gente, adorando a gente, um thank you very much. E ele encerra com uma sugestão que, olha, vou deixar na mão de vocês, hein, ouvinte. Ele escreve assim:
OBS, faça um programa de apoio com episódios exclusivos, recomendações e adiantando qual o dorama dos próximos episódios pra gente já ir assistindo antes. Tipo na Orelo ou em outra plataforma do gênero. Adoraria apoiar o MTude, é claro, ter mais conteúdo.
Olha, totalmente exclusivo MTude.
Eu amo essa ideia, só que é aquilo. A gente só pode fazer isso se tiver pessoal que vai topar, tipo...
Uhum.
Porque imagina o mico. Ai, gente, eu vou ficar com vergonha.
Eu queria dizer logo, né, que é o seguinte. Pelo menos a minha mágica, ela só funciona porque a gente só se encontra nas quartas-feiras. Quando eu começar a ficar recorrente, você vai me odiar, entendeu?
Aí jora nossa voz. Mas, olha, eu vou deixar essa ideia em aberto, porque apoio é legal e a gente precisa de apoio. Entendeu?
Com certeza.
De todas as formas, financeiro, emocional, entendeu?
Principalmente dessas duas formas, tanto é que nem tem outras formas de apoio.
Não tem. Ai, mas eu gostei dessa sugestão, vamos estudar isso, vou até abrir minha caixinha aqui de perguntas nesse episódio, e pra... caixinha de perguntas não, enquete, não sei, sobre apoio, se vocês apoiariam a gente ou não. Vamos fazer uma pesquisa de campo, hein, porque eu gostei dessa ideia pra 2024.
É pro meu TCC essa informação.
Ai, é isso, acabou o e-mail de hoje. Antes da gente começar o episódio... Vou fazer um pequeno disclaimer sobre o conteúdo deste episódio de hoje. Sobrevivente depois de um terremoto é um filme muito legal. Então, o episódio de hoje vai ser dividido entre com e sem spoiler. Por quê? Eu quero que vocês vão no cinema. Vai lá, gente, comprar o ingresso, entendeu? Pra vir mais filme coreano pro Brasil, porque é raro. E ele nem demorou tanto assim, tá? Tipo, geralmente demora muito. E nem demorou tanto assim.
E quando vem, né? Ainda tem isso.
Então é legal, então se tiver em cartaz no cinema aí perto da sua casa, na cidade onde você mora, vão lá assistir, vão lá apoiar o Parque São João, ganhar mais dinheiro, é sobre isso. Então por isso a gente não vai dar spoiler nessa primeira parte, mas aí quando começar o spoiler a gente avisa, aí quem curtir spoiler ouve, quem não curte pula para as musiquinhas no final, mas é isso, é aquela dinâmica de sempre. Então vamos agora começar o episódio sobre sobreviventes depois do terremoto. Vamos lá, gente. O filme ele tem 2 horas e 10 minutos. Achei um padrão bom. Tipo, não achei arrastado, então vou falar sobre isso depois. Uhum. O filme ele conta a história de sobreviventes. Obviamente, olha que óbvio. Ele conta a história de...
Muito obrigada, Ludmilla, por esse esclarecimento. Se não fosse você, eu não saberia sobre o que ele contar a história.
Ai, que ódio. Um grupo de pessoas que estão sobrevivendo a uma fatalidade, né? Aconteceu um terremoto ali na Coreia, em Seul, provavelmente. É, em Seul mesmo que acontece. Aconteceu um terremoto ali em Seul. E meio que destruiu tudo, sabe? Então, esse grupo de pessoas que moram no mesmo apartamento se reúnem ali pra tentar sobreviver e só juntos, né? Porque a gente sabe, a gente tá cascudo já de filme de distopia, fim de mundo. A gente sabe que quando acontece isso, água e comida é o de menos também. O problema é as pessoas. Então eles meio que se unem ali pra sobreviver. E a gente vai acompanhar basicamente o ponto de vista de um casal que é interpretado pelo Park Sang-joon e a Park Bo-young. Então a gente vai seguir eles na perspectiva deles, né? E descobrir e conhecer esses outros habitantes do prédio onde que eles moram. Desse condomínio, né? Na verdade, que são vários apartamentos. E vamos falar primeiro sobre o nome, né? Que a gente tá até comentando aqui no off. Em inglês é Concrete Utopia. Aí, quando chegou... Tanto que eu achei que fosse outro filme, por quê? Quem ouve o Midude até o final, sabe que tem aquela vinhetinha dos créditos que fala que o Midude é um podcast da Triberna e tal. Triberna é o meu blog, meu portal de cultura pop, que a gente fala sobre isso no aniversário da Midude. Gente, a gente explicou já o nascimento da Midude. Mas o que acontece? Na Triberna eu recebo cabines, e eu fui assistir o filme Sobrevivente na cabine, pela Triberna. E eu assisti esse filme, eu falei, ué, filme novo, Park Sang-joon.
Eu não tava sabendo, como assim? Cara, quando tu me mandou, o nome, eu acho que tu já me mandou o nome dele em português. Tanto é que quando eu baixei a pauta hoje, que eu vi depois do terremoto, gente, eu acho que eu assisti o filme errado. Meu Deus, como que eu vou falar pra Ludmilla que eu assisti o filme errado? Aí eu, não, é isso mesmo.
Gente, porque eu não sei da onde surgiu Concrete Utopia para Sobrevivente Depois do Terremoto. Apesar de que Sobrevivente Depois do Terremoto é um nome muito autoexplicativo. Você já sabe o que aconteceu. E Concrete Utopia é meio enigmático.
É subjetivo. É, tipo assim, pelo que você vê do trailer, você entende que é uma distopia, né? Que, tipo, eu imaginei, assim, vamos lá para o que eu imaginei com o nome em inglês. Eu imaginei uma coisa bem, sei lá, divergente.
Mad Max. Estavam vivendo.
Mad Max, algo do tipo.
Tipo, uma sociedade já estabelecida, né?
Exato, tipo, com casta ou alguma coisa do tipo, assim, bem elitista, não sei, algo do tipo. Mas Sobreviventes Depois do Terremoto já me dá uma sensação mais, tipo, palpável de que aquilo ali pode acontecer. Não estou vivendo Mad Max, não estou vivendo Divergente, mas estou vivendo uma situação em que pessoas precisam conviver depois de um desastre.
Sim, sim.
Então eu acho que o nome em português, ele deu essa sensação mais de, tipo, realidade.
Sim.
Isso pode acontecer, cuidado.
E também eu acho o nome comercial mais fácil de atrair o público. Porque, por exemplo, tem muita gente que vai no cinema e decide ver na hora o filme, qual filme, né? Aí imagina, tá no cinema, aí você vê lá em cartaz Concrete Utopia. Você fala assim, não vou ver esse filme, não entendi nada. Agora você vai no cinema, tá lá em cartaz, Sobrevivente Depois do Terremoto, você, eu curto o filme de sobrevivência, vou assistir. Então acho que ele também funciona bem pra chamar a atenção do público, né? E eu gostei. Geralmente geralmente a gente reclama aqui, né, da tradução. Mas essa aqui eu gostei. Faz sentido
não,
esse aqui.
Não vamos reclamar dessa, não. Apesar de, tipo assim, não ser uma tradução literal, é uma que eu não vou reclamar porque não me incomodou, sabe? Tipo, que, como a Lud falou, faz sentido. Então, ok, beleza. Dessa vez eu não vou reclamar. Passa batido.
Exato. E continuando, né? O filme, ele traz essa... Ele não conta como aconteceu. Ele não conta muito flashback de antes do terremoto. Então a gente não sabe muito da história do casal. Não tem romance,
fica
galera.
Fica mesmo na sua interpretação, né?
Aí a gente sabe informações soltas que eles vão dando nos diálogos. Aí você vai montando seu quebra-cabeça. Mas a história realmente é focada na sobrevivência dele. E parece, na verdade, que aconteceu faz pouco tempo. Tipo, tem The Walking Dead, que acaba de acordar e tá todo mundo ainda sobrevivendo lá. É basicamente isso. Parece que aconteceu faz pouquíssimo tempo e eles estão tentando se adaptar a essa nova realidade. Então, tudo é muito novo. Então, as pessoas ainda, elas estão naquele trâmite de... Ai, vou ajudar. Aí começa os debates de ajudar. Você vai ajudar ou não? Você tem medo ou não? Vão te roubar ou não? Aí, então as pessoas estão ainda nesse trâmite de se tornar animais, sabe? Então é interessante observar esse começo, assim, né?
Eu acho legal porque, assim, não necessariamente está todo mundo transformado. né? Porque, tipo, a gente sabe que em momentos de crise, de desespero, e enfim, o pior do ser humano vai se aflorando. Então, a gente vai construindo esse momento, como é que eu posso dizer? Mas esse momento mais desesperador do ser humano, tipo assim, se ver sem água, sem comida, sem ter o que fazer, sem ter, tipo, resgate, sem ter previsão de nada. Então, assim, você vai criando junto com os personagens essa ambientação deles. E no início você vai até entendendo, porque, tipo, para pensar se acontecesse com você, sabe? Com a sua família. Gente, eu sempre penso se acontecesse, sei lá, não necessariamente um terremoto, mas eu penso em ataque zumbi. Gente, eu ia morrer, essa é a primeira certeza a morrer.
Eu nem ia estar no sobrevivente. Eu ia ser
Gente,
aquela
eu não ia.
figurante no, no,
Pois
no, com a
é.
mãozinha no escombro.
É, sou eu mesmo, sabe? Tipo assim, gente, olha, não importa se fosse, sei lá, vampiro, zumbi, não
Tsunami,
sei,
terremoto,
tsunami,
furacão,
terremoto,
furacão.
gente, tudo, qualquer coisa. Se acontecesse um desastre que, tipo, acabasse com tudo, eu ia ser a primeira a morrer, sabe? Não teria filme sobre mim, eu seria literalmente, como a Luiz falou, uma figurante. Então, assim.
Ai, meu Deus.
Para pensar, você não ter nada, você não ter um líder, sabe? Porque, tipo, tá todo mundo querendo sobreviver, tá todo mundo querendo. É irreal, sabe? É surreal imaginar essa situação. Então, eu gostei dessa perspectiva do filme, da gente estar desde o comecinho, do comecinho da crise com ele, sabe? Não necessariamente a gente está sabendo como foi cada passo, tipo, como foi o casamento do Parque São João com a Parque Boyang. Isso a gente não vê. Então,
Bem
e eu nem sei se
exatamente o
isso.
dia que aconteceu o terremoto, né? A gente vê
Exato!
fragmentos do dia, mas a gente não viu exatamente como começou tudo. Eu acho legal esse mistério.
É muito interessante. Tipo, foi uma coisa que me surpreendeu, porque é engraçado que a gente é muito apegado à data. A gente não sabe se isso aconteceu num futuro muito distante da gente, sabe? Tipo, a gente não sabe se isso aconteceu há 10 anos de 2024 ou se isso aconteceu há 10 anos atrás de 2024. Então, a única coisa que a gente sabe é que o ocorrido foi há pouco tempo. Só. E é o suficiente, sabe?
Sim. Eu gosto também. Isso que você falou um pouquinho antes, sobre você se imaginar ali. Esse filme, como que eu até já dei um pequeno spoiler lá na nossa intro, ele fala muito sobre humanidade, né? Então, ele é daquela história que te coloca muito de pensar sobre o que que você faria naquela situação. Então, eu passei por uma montanha-russa de emoções com esse filme. Porque no começo eu comecei a julgar bastante. Falei assim, nossa, eu nunca faria isso. Aí depois eu falei. Será que realmente eu não farei isso? Eu fiquei
Eu
assim,
nessa situação aqui,
será?
será mesmo?
Então, tipo assim, você sabe que aquilo é errado. A gente vai falar sobre na parte com spoiler. Você sabe que aquilo é errado. Mas você não consegue prever o que que você faria naquela situação de desespero, quando você está à mercê de outra pessoa que tem mais poder que você, entendeu? Então, esse filme é muito legal, porque assim, não é preto no branco, sabe? Na narrativa é óbvio que tem atitudes erradas, mas quando você começa a refletir sobre ele, você começa a pensar também sobre. Cara, é uma situação muito extrema, sabe? E tipo, é óbvio que pessoas ruins vão tirar proveito disso, mas ao mesmo tempo, outras pessoas estão pensando na sobrevivência delas, entendeu? E, enfim. É porque é difícil falar assim sem spoiler, parece que tô passando pano. Mas não tô. Eu vou explicar depois melhor. Mas eu gostei muito como esse filme, ele me fez pensar muito. Eu gostei muito disso dele, porque teve mais horas que eu me senti hipócrita, sabe?
Pois é, sabe? Porque assim, apesar de não concordar, é porque é muito difícil. Eu não, também não estou passando pano. Mas tipo, é difícil estar na situação até do anti-herói. Não sei se ele seria um anti-herói do filme.
Antagonista.
Antagonista. É difícil estar até na situação dele, sabe?
Sim.
Tipo. Teve atitudes erradas? Sim, teve, obviamente. Eu não vou defender ele. Mas, tipo, imagina se fosse você. Sabe?
É. É tipo, por
É
isso que
muito
eu gosto da
difícil.
frase final. Eu vou até adiantar um pouquinho, eu ia falar sobre isso depois. Por isso que eu gosto da frase final da Park Bo-young. Eu acho que é a última fala dela. Que ela fala, eles eram apenas pessoas. E eu gosto disso dela, porque não é que ela tá passando pano, tipo assim, as pessoas são ruins. Não. Ela tá falando que, tipo, todo mundo ali tava numa situação que exigiu delas coisas que elas nunca estavam prontas pra enfrentar. Entendeu? Então, tipo, eles realmente eram pessoas, sabe? Pessoas fazem coisas erradas e coisas certas. Pessoas têm seus backgrounds. Eu gosto como o filme dá o flashback pro protagonista também, sabe? Então você entende por que ele tá naquela situação. Obviamente você não defende ele, mas entender não é defender, tá, galera? Mas você entende, você vê essa dimensão, você enxerga a dimensão e a complexidade que tem nesse personagem. Então, eu gosto muito do trio, sabe? Que é o Park São João, a Park Bo-young e também o Lee Byung-hun. Pra quem não lembra, ele fez Round 6, tá? Então, acho que tá bem na mente de todo mundo aí. E ele é um rosto conhecido, ele faz bastante filme, faz doramas famosos também. E eu gostei muito do desempenho dele, porque ele é um personagem muito interessante, né? Eu achei que o Park Seung Joon ficou meio apagado nesse filme, mas eu acho que é muito por conta do personagem dele. Então, ok. Mas o Lee Byung-hun eu achei maravilhoso.
Eu acho que, sinceramente, eu não achei o Park São João muito protagonista nesse filme. Eu acho que a Park Bo-young, ela foi mais protagonista do que ele.
Foi.
Apesar de, tipo, eu não sei se é porque ela, apesar dos dois serem casados, mas assim, os dois têm uma opinião um pouco divergente em relação às coisas que acontecem no apartamento, né? Então, assim, ela traz uma atenção que, na verdade, é a nossa parte humana falando. Eu acho que a gente consegue se identificar mais, pelo menos comigo foi assim, eu consegui me identificar mais com a personagem da Park Bo-young do que com o personagem do São João. Então, assim, eu acho que ele ficou um pouco apagado justamente porque a atuação do Byung-hun é maravilhosa. Porque,
Sim.
tipo, você não dá nada pra ele ali no começo. Você acha que ele é uma pessoa, tipo, que não tem voz
Paspalho lá.
ativa. Que é um paspalho, que escolheram só porque, enfim, ele foi louco. Sabe? Tipo, escolheram ele pra ser o representante de tudo. Porque o cara foi o mais corajoso ou algo do tipo. Mas não, o cara é muito bom.
Sim.
Então, eu acho que ele se destaca do São João por conta disso. Porque o Park São João, ele não tem muita expressão nesse filme, sabe? Ele é tipo meio nada.
Eu acho que os três, eles são meio que pontos distintos de como o ser humano pode se mostrar num cenário como esse. A Park
Concordo.
Bo-young, ela tem, tipo, ainda a moral, ela tem a humanidade, ela ainda tem a empatia. Ela representa esse lado, que é o lado que ainda não foi mexido pela situação, sabe? Não foi afetado. O Park Seo Joon é o que tá ali tentando sobreviver a qualquer custo e não tem mais um código moral, mas ele é muito submisso. Então, tipo assim, se a pessoa que tem mais poder que ele for boa, ele vai ser bom. Se a pessoa for ruim, ele vai ser ruim. E vai ser sobre isso, entendeu? Ele é meio maleável. Já o Lee Byung-hun lá, ele é a pessoa que não tem escrúpulos e vai falar que isso foi em prol ao bem comum, sabe? Então eu acho legal que os três meio que desempenham, sabe, lados diferentes da mesma situação, assim.
É engraçado para pensar nisso, mas é exatamente isso, sabe? Eu gostei de ter três perspectivas diferentes, porque você não vê só a parte ruim, tipo, você não vê só um vilão, entre aspas, um antagonista que é extremamente louco e sem escrúpulo nenhum e que só faz coisa errada e que todo mundo vê que o cara tá fazendo errado, mas, tipo, é soldadinho de chumbo, segue o que o cara tá fazendo. Você também não vê só o lado humanitário, porque nessa situação, você sabe que tem gente que vai passar a perna na outra e que, tipo, geralmente esse protagonista que é o mais bonzinho, no caso, a protagonista da Park Bo-young, a protagonista da Park Bo-young, acho, a personagem da Park Bo-young, ela seria essa pessoa que, tipo, sempre acreditaria e sempre passaria uma perna nela. Então, assim, ver essas três perspectivas fez com que o filme não ficasse cansativo, porque no momento em que tava tendo muito foco em um dos personagens, já passava pra outro e aí a gente já tinha que, tipo, meio que se reestruturar no que estava acontecendo com outro personagem e tentar acompanhar.
Sim. Ah, eu gostei. Esse filme, ele é muito, muito legal para você observar realmente o ser humano, assim. Ele te dá muita coisa para pensar, sabe? E é uma Antes, pra gente finalizar agora a nossa parte sem spoiler, eu queria falar que ele é uma ótima recomendação e vale a pena sim seu ingresso pra você correr pro cinema. Leva aí teu amigo, tua amiga, teu crush e curte, porque vocês vão gostar bastante. Fora que também os aspectos técnicos, né? Os efeitos visuais, a fotografia maravilhosa, a cena que o Parque São João tá no carro, no flashback. Meu Deus do céu, que cena boa, Babi.
Toda a construção naquela cena é maravilhosa. Tipo, o negócio vindo e ele, tipo, todo mundo indo embora e o cara sozinho lá tentando tirar o. E eu, meu
Nossa,
Deus, que desespero.
Que desespero. Eu achei que fosse parte do Booyang. Eu falei, não.
Eu mas... também.
Eu tinha esquecido que ela não tava ali. Mas, tipo... Aí depois eu vi que ela é atriz de Marry My Husband.
Piorou.
Não, pô, é amiga, que é casada lá.
Não, eu sei, eu tô dizendo tá. Que, tipo, porque eu pensava que era a Park Bo-young, e aí era uma outra pessoa, e eu fiquei, o que é que tá acontecendo?
Nossa, essa cena é muito poderosa. Enfim, eu acho que os cortes, a edição também é muito boa. Tem uma cena que a Park Bo-young, ela tá furando a parede, aí ela vai entrar no buraco, aí corta pro Park São João entrando no buraco em outro lugar.
Então,
é muito legal, assim. A parte técnica dele não deixa de desejar. Então, eu acho que é uma experiência muito legal de você assistir no cinema. E eu acho legal esse filme, você assistir com alguém e comentar com a pessoa depois que você assistiu. Porque ele Sim. é desse tipo de filme. Você tem que falar com alguém. E se você não curte spoiler, você não quer ouvir a gente falando dos plots que tem esse filme, você pode pular para... E agora, você que ficou aqui, você está ciente que nós vamos hablar e falar de muitos spoilers, né? Não vai reclamar com a gente depois. Nem vai xingar a gente no Twitter. Então, vamos falar agora sobre realmente como que os cidadãos, os moradores do complexo lá, lidaram com o final do mundo. Porque, gente, foi muito pesado, tá bom? A gente tá falando sobre coisa de errado, que a gente... Que a gente sabia que era errado. É porque era muito errado, entendeu? E agora vocês vão entender, que a gente não estava passando...
Não era só uma besteirinha, não era só uma coisinha besta, não. Sabe? A gente tá falando de assassinato, esconder corpo, e
Exato.
A gente tá falando de coisas...
Até também canibalismo, que eles não falam, que eles dão a entender ali. Então, tipo assim, a gente... E canibalismo, gente, calma aí, tava no começo ainda, gente. Espera um pouco aí, sabe? Mas vamos lá.
Gente, vocês estão o quê? Com um mês ainda do negócio, vocês já estão falando disso, esperar ainda, gente, pelo amor de Deus.
Nossa, mas o primeiro dilema ali que acontece, a primeira encrenca, não é nem comida nem nada, são os seres humanos, né? Porque rola uma treta que invadem o apartamento de um morador lá. E eles meio que brigam e essa pessoa que invade o apartamento dá uma facada no proprietário do imóvel. Ah, por quê? A gente não falou isso. Teve terremoto, galera. Muito prédio, muita casa caiu, mas o prédio desses protagonistas continua em pé. Ele é um dos únicos que tá em pé, entendeu?
Então, tem nossa... tipo uma historiazinha ali, porque eles estão falando... Na verdade, o que acontece? Quando o filme começa, eles começam falando sobre a importância do lar. Né, que, tipo, o lar é uma coisa que, tipo, você começa ali pequeno e você vai criando e que você faz financiamento e que não sei o que, não sei o que. Ele meio que quis dizer que a construção daquele pelo que eu entendi ali, da reunião ali, uma das primeiras reuniões que eles tiveram, é que, tipo assim, era um prédio realmente novo e um prédio realmente bom e um pouco mais caro. Porque lembra que tinha um casal que dizia assim, a gente morava ali do outro lado e tivemos condições pra poder vir pra esse lado. Meio que, era meio que a parte nobre da cidade.
Sim,
então
sim,
eu acredito que, sei lá, por ser novo, ele acabou resistindo.
Pode ser. Eu entendi dessa montagem que tem inicial, que são várias reportagens. Inclusive, são várias reportagens velhas também, tipo, da criação
sim.
dos prédios do Seul, tipo.
Pois é. Eu disse, gente, peraí, é um filme antigo ou é um filme... Não tô entendendo.
Então, eu gostei dessa montagem porque eu vi no seguinte modo. Eu vi que os apartamentos e os condomínios na Coreia, eles acabam tendo um significado diferente do que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo. Porque eles vêm com uma valorização de classe social muito grande, entendeu? Então, tipo assim, se você mora no apartamento em Seul, você então tem mais condição financeira de quem mora numa casa em Seul, por exemplo, entendeu? Tipo, quando a gente vê um dorama que a pessoa tem que subir uma ladeira e ela mora...
Então, ou então que a pessoa mora, tipo, embaixo. Ou a pessoa tem que subir, ou então a pessoa tem que descer.
Exato. Então, tipo assim, se você mora num condomínio assim, num complexo de apartamentos em Seul, então você tem um status ali. Então, eu acho que aquela montagem de reportagens no começo, meio que deu pra gente esse background, sabe? Tipo assim, de como que eles valorizam possuir aquele imóvel. E aí, meio que já combina muito com a intenção deles de expulsar as pessoas. Porque eles falam assim, só quem é proprietário que pode, entendeu? Que tem voz aqui, que tem, pode dar voto, que pode tomar decisão. Só proprietário, que isso é aquilo. E isso começa porque tem esse acidente, né? Que eles brigam e tal, a pessoa que invadiu, e eles estão com medo de outras pessoas fazerem igual. Nesse primeiro momento, Babi, eu falei assim, eu acho que eu também agiria assim, nesse primeiro momento. Porque eu falei assim, cara, as pessoas abriram as portas do apartamento e um bando de pessoas, tipo assim, roubou o apartamento da pessoa, tipo, invadiu, tomou o apartamento pra ela e ainda deu uma facada no cara. E, tipo, sendo que existiam outros apartamentos vazios, que eles até mencionam isso. Então, tipo assim, eu também ficaria com medo, mas a minha solução não seria que eles tomaram, que a solução deles foram realmente expulsar todo mundo. E eles estavam no inverno. Então, geral ia morrer congelado. Era inevitável. Então, eles estavam realmente sentenciando as pessoas à morte. E não só pessoas, eram crianças também, eram bebês. Então, tipo, realmente foi bem pesada essa parte, esse começo.
É, eu acho que... É, eu, sinceramente, nesse caso, eu, Bárbara, simplesmente iria me trancar no meu apartamento e não iria pra nenhuma reunião, entendeu? Tipo, era meu e acabou, eu paguei por aquilo ali, é meu. Se viessem a bater na minha porta, eu fingia que não tinha ninguém e essa seria a minha atitude. A atitude de uma pessoa que é o herói do filme. O que que eu faria? Cara, tinham muitos lugares ali que, tipo, tá, beleza, não dá pra todo mundo se alojar dentro das casas, porque, sei lá, não confio, alguma coisa do tipo. Mulher, o saguão do local, sabe? Tipo, todo mundo poderia fazer, botar, sei lá, todo mundo na Coreia, gente, absolutamente todo mundo, 99,9% das pessoas, fonte M-Dude, tem aqueles colchões infláveis, ou aqueles colchões que, tipo, enrolou ali, leva pra acampamento e tal, tapetinho, sabe? E outra, coreano, asiático em geral, ama dormir no chão. Então, assim, cara, bota um lençol ali no chão, sabe? Não necessariamente precisava a pessoa estar morando dentro da casa com você. Eu acho que todo mundo conseguia se juntar e fazer com que desse certo, sabe? Sim. Porque, tipo, beleza, eu entendo que no momento de desespero, as pessoas que estavam do lado de fora, você não sabia a índole das pessoas e isso ocasionalmente ia acabar acontecendo. Você também não sabe o que aconteceu para o cara ter dado uma facada, né, no outro. A gente só sabe que eu não sei, tipo, quem instigou enfim, acabar acontecendo um acidente, mas aconteceu e isso era uma coisa inevitável de acontecer. Até porque a gente tá tratando com pessoas que estão passando por um momento de crise e sem saber o que fazer da vida. Mas, assim, era uma situação que, tipo, se de fato tivesse um líder ali, poderia ter sido resolvido em dois tempos, sabe? Era uma coisa que não era impossível. A gente não... Todo
mundo
poderia ter...
Um líder humano, né, no caso.
Humano, exato. Um líder só um pouquinho, sabe, gente? Não precisava de muito, não. Eu acho que era uma situação que dava, assim, pra ser resolvida. Eu não concordo 100% com essa ideia de, tipo, trazer um desconhecido pra sua casa, sabe? Tipo, eu não sei se eu faria, eu acho que eu numa discussão dessa, eu não sei, cara. Porque, tipo, é uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, eu simplesmente abri a porta da minha casa e se acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o meu vizinho, que foi esfaqueado, sabe? Tipo,
mas ao mesmo
tempo, filho...
eu ia sentir muito mal com a criancinha. Quando apareceu a criancinha,
não,
eu falei, putz, grila,
demais,
mano.
Cara, aquela cena em que o cara tá escondendo, né, a família, e aí o pivetinho aparece,
nossa,
chamando a Park Bo-young do outro lado. Cara, aquela cena pra mim quebrou meu coração, porque, tipo, você via que ela não queria abrir mão da criança, sabe? Você via que ela, tipo, tinha um apego e que aquele pessoal que tava na casa dela, tanto a mãe quanto a criança, eram de boa fé.
Ah, mas
Você
a
não
mãe
tinha
era
por
meio
quê.
abusada, né?
Era, tipo, bater lá na porta do cara e pedir a comida, achei mó paia.
Estava na boca dele, gente. Como assim, tio? E se eles estivessem fazendo outro neném ali? E aí? E aí, explicar pra
Mulher,
criança?
como é que ia ser? Eu fiquei assim, mulher, pelo amor da intimidade do casal.
É, nossa, bizarra, mulher. Mas a criança tadinha não tem culpa de ser uma mãe daquele jeito. Ai, mas eu gostei. E a gente vê também, mais tarde, porque também a Park Bo-young tem essa ligação com a criança, né? Porque a Park Bo-young perdeu um
Sim.
filho. Então ela tem esse meio instinto materno perdido, né? Esse elo materno perdido. Então fica mais dramático ainda quando a gente descobre isso. Fica mais triste ainda, sabe?
Se já era triste, já era ruim, a gente já tava
Sim.
morrendo, aí ficou piorou.
Mas.
Ficou piorou. Não sei mais nem falar. Misericórdia.
Mas pegando esse gancho que você falou do garotinho que ele vai falar Park Bo-young, aí o que acontece, né? Esse, como eles expulsam as pessoas, alguns moradores acabam abrigando pessoas escondidas nos seus apartamentos. E as pessoas. E, gente, tava tranquilo. Ninguém sabia. Os moradores abrigados não faziam escarcéu. A comida tava a mesma. Não tinha, não sofreu dano com comida. Tava tudo tranquilo. Aí descobriram aquela cena, pra mim, dele levantando a cama e a mãe e o filho
Ai,
escondido.
mulher, eu fiquei agoniada. Eu me senti, sabe,
Nossa.
especificamente naquelas cenas de filme. Tipo, a menina que roubava livros.
Essa ligação que eu vou fazer, que inclusive eu anotei na pauta. Quando eu vi isso, eu falei, mano, isso e a marcação na porta, que eles passam a tinta vermelha nas portas das pessoas que ajudaram. Gente, o filme ele faz muito alusão ao nazismo, porque
Muita.
tipo, é literalmente isso. As pessoas que não concordavam com o regime nazista, as pessoas elas guardavam, né? Tipo, guardavam não, parece coisa. Elas ajudavam as pessoas, né? Os judeus, ciganos, enfim, ajudavam e guardavam as pessoas escondidas nas casas delas, entendeu? Então, tipo assim, quando elas eram descobertas, as casas eram marcadas, a casa dos judeus eram marcadas. Então, tipo, você começa a ver que você dá poder para uma pessoa que tem um caráter duvidoso e ela acaba virando o Hitler da vida. É basicamente
Uma
isso.
besteirinha, um Hitler
É,
que canta. E é
exato.
sobre.
Gente, eu achei, tipo assim, eu fiquei com o coração, assim, na boca, sabe?
Eu
Apertado
fiquei
nessas cenas, assim. Eu
também.
achei terrível. Porque eles não era nem questão de desconhecimento. Eles já tinham ido para fora dos apartamentos várias vezes. E eles tinham visto vários corpos mortos congelados. Eles sabiam o que ia acontecer. E mesmo assim, eles tomaram essa decisão. Mesmo eles não dando problema,
E
sabe?
outra coisa, você não vê um arrependimento das pessoas terem feito isso, sabe? Tipo, você vê ali que eles comentam, ah, o cara que tava, sei lá, que me bateu, alguma coisa do tipo, tá aqui, morreu, congelado e tal, tal, tal. Você não vê em nenhum momento um arrependimento,
Não.
sabe? Tipo, eles só comentam e tá, beleza, ok.
E a pior de tudo é que eles depois, no final, quando descobrem o plot lá do cara, eles botam a culpa nele. Ah, ele forçou a gente fazer
Sim,
isso. Tipo, mano, vocês estão doido?
hipócritas e total e absolutamente hipócritas.
Ai, gente, sinceramente, tristeza. Mas quando a gente falou lá no começo sobre a gente entender o quão difícil, era em relação a isso, era em relação ao do começo. A primeira decisão que eles tomaram, que era tipo assim, depois que teve um atrito, né? De uma pessoa
Sim.
reagiu mal e você ficar desconfiada. Tipo assim, você realmente abriria a porta da sua casa para um estranho nesse momento que tá todo mundo desesperado? Eu fiquei me questionando muito sobre isso, Babi. Eu falei assim, cara, eu acho que eu não abriria. E isso me faz uma pessoa ruim? Eu fiquei assim, sabe, pensando nisso. Você
Sim.
concordou? Eu
Eu
sou?
não, não. Peraí, o quê? Como assim?
Eu
Não,
falei, eu
eu
sou uma
fi...
pessoa ruim, você sim.
Não, eu me senti, eu tive a mesma sensação, sabe? Porque tipo assim, eu fico imaginando quando, sei lá, às vezes acontece, eu acho que sei lá, eu moro há 7 anos na mesma casa e ocasionalmente acontece briga aqui na minha rua. Ah, sei lá, umas 2 ou 3 vezes aconteceu. Cara, em nenhum momento eu imagino
Você lá
abrindo a
fora.
porta. Cara, em nenhum momento eu me imagino saindo e, tipo, sei lá, uma pessoa que tá... gente, em nenhum momento, a única coisa que eu penso é fechar minhas portas, fechar tudo, fingir que eu não tô em casa e só ficar escutando a confusão lá de fora, sabe? Tipo, eu realmente não consigo... Eu não sei se em uma situação extrema, eu sei lá, seria mais emocional do que racional, mas em nenhum momento eu consigo pensar em colocar a minha família em risco, as pessoas que eu amo e que estão comigo dentro de casa, que eu sei que estão seguras, em risco em outras pessoas que estão em situações de extremo desespero e não saber o que fazer, e você não vai saber a reação dessa pessoa.
Sim.
Entende? Tipo, então, assim, eu realmente eu não sei o que eu faria. Eu, pensando em situações que já aconteceram comigo, sei lá, de ter confusão aqui na minha rua, eu me trancar completamente. Mas, assim, pensando, tipo, se chegar uma mãe com uma criança, o que que eu vou fazer? Eu vou dizer não? Vou deixar a mãe com a criança passando fome no meio da
Ah,
rua
eu penso que eu
e...
já vou estar morta, então não vou me preocupar com isso.
Pois é, entendeu? Tipo, se de fato eu fosse protagonista desse filme, eu teria morrido lá no flashback do Parque São João, sabe? Eu seria a mulher que caiu um negócio em cima dela, sabe?
Tadinha.
Então, assim,
Ela
tá bom, eu já
voando
morri
pro
mesmo.
buraco.
Não é, mulher, eu não vou me preocupar com nada, eu já morri, então tá tudo bem.
Ai, gente, eu acho que a minha mãe ia matar gente, sabia? Aqui em casa. Porque a minha mãe é muito fofoqueira. A minha mãe, quando tem briga, ela abre a porta, ela abre a janela pra ver, entendeu? Então, eu acho que nessa situação, eu acho que a minha mãe ia matar gente.
Morri, causa, minha mãe, fofoqueira. Ô, esculhambação.
Ai, a gente tem que fazer piada pra dar uma leveza no episódio, tá, galera?
Mas é claro que a gente tá pensando em morrer. Então, assim, com certeza a gente tem que ter um, né,
Um alívio
um
cômico.
mozinho, uma coisinha, um alívio cômico, aquela coisa.
Vamos continuar então, né? Tem o plot do que o cara não é quem ele é de ser. Eu, quando ele virou líder, ele era muito quietinho. Aí, conforme o poder e a confiança que ele vai ganhando dos outros, ele começa a se mudar, né? Se mostrar e mudar bastante. E quando ele
tá
começou.
Gostosão.
É, quando ele começou a ter bastante confiança, eu falei, cara, ele tá escondendo alguma coisa. Eu fiquei assim, sabe? Vai acontecer alguma coisa. Ele, não sei. E quando mostrou o flashback, não era nada que eu esperava, Babi.
Absolutamente não era o que eu esperava. Mas eu achei engraçado porque em alguns momentos, principalmente a parte lá da alusão ao nazismo, eu achei ele muito parecido com aquele personagem do The Walking Dead. O carinha que é o pai do Sam, do Jim, do Sobrenatural. O que anda com
o
Negan, negócio
Negan.
Na mão. É, eu achei ele muito parecido, sabe? Tipo, ele demonstrava ser ele, porque em alguns momentos ele meio
Mas
que
ele já
enlouquecia.
sabia já o passado dele nessa época, nessa hora.
Ah, é, não é verdade.
Já
É,
sabia já.
verdade. Mas, tipo, em alguns momentos ele meio que surtava,
Sim,
sabe?
sim.
Tipo, e eu achava ele muito parecido com ele. É engraçado porque, tipo, não é que ele, eu acho que é uma referência, eu acho que foi uma das referências que o ator deve ter tido pra fazer esse personagem, mas em nenhum momento você via, tipo, ele meio que querendo imitar o cara, sabe? Você via traços e trejeitos e coisas que lembrava, mas você via com certeza que não era uma imitação do personagem, sabe? Não era a
Sim.
mesma pessoa.
É,
Eu achei legal isso.
ele é um vilão que, tipo assim, ele parece ser um vilão que não é vilão. Porque
Sim.
ele não é caricato, né? Tipo assim, hahaha, sou vilão. Ele é uma pessoa que ele meio que te convence que os motivos dele são plausíveis, sabe? E você meio que vai entrando assim e fala assim. Só que tem determinado momento que você fala assim, gente, calma aí, já passou do limite, né? A linha do limite invisível, ele já ultrapassou já 10 quilômetros. Então você fica, que isso? O que que tá acontecendo? Como uma pessoa, tipo, dorme bem fazendo isso, sabe? Com os outros. Aquela cena que o vendedor, que ele bate no vendedor sem parar, sabe? No. Na cena da arma lá, né? E
Sim.
depois o Parque São João vê a mãe e a filha chorando em cima do corpo e ele não faz nada, Parque São João, como
Absolutamente
assim?
nada.
Nossa! Aí eu fiquei muito decepcionada. E tem uma cena, inclusive, que a Park Bo-young olha para ele e dá para ver a decepção na cara dela. Tipo assim.
Sim, porque ela não esperava que ele fizesse isso, sabe?
Sim.
Tipo,
Ele faz
é
com
um
tão
cara que eu.
passivo, submisso.
Exato, tipo, é o cara que eu escolhi para passar a minha vida, o cara que se sacrificou para tipo conseguir uma comida enlatada pra gente comer, o cara que eu vejo como sendo o meu parceiro pro resto da minha vida, ele simplesmente me decepcionava por uma idiotice, Sabe? Tipo, não pensar um pingo no outro.
Sim.
E detalhe, ele é, se eu não me engano, o Park Sung-jeon, ele é servidor público, né?
Sim.
Eu acho que ele cara, então não faz o menor sentido.
Não,
sabe?
Faz, não faz. E aí, enfim, aí tem esse plot twist. Aí quando descobre que todo mundo, que esse cara não é quem ele diz ser, você vê o passado dele, etc. Não vamos entrar aqui também em detalhes. A primeira reação do Park Sung-jong é nem acreditar na esposa. É falar, por favor, me diga que não é verdade. Tipo assim, mano, qual é o problema, Park Sung-jong?
Sabe? Não tá entendendo o que eu tô falando, não? Tipo, a mulher com prova, com tudo. Gente,
o
pelo
corpo,
amor de Deus.
Amor.
O corpo. Gente, a mulher tinha tudo. A mulher matou a cobra e mostrou o pau, e o marido dela ainda não acreditava nela.
Cara, é pra você ver, viu, como que a gente é silenciada, invisibilizada? A mulher tinha tudo e mesmo assim foi descredibilizada. Mas enfim, eu fiquei muito chocada com a cena que ele empurra a garota, tipo, a garota tadinha. Teve uma fala no filme, sabe? E já acabou. Mas eu achei muito legal.
Ela veio pra plantar a discórdia só.
Ela veio pra plantar a discórdia. Ela veio pra trazer a verdade. Ela veio libertar as pessoas com a verdade. Entendeu? Bem poética. E de cabelo roxo ainda, ou seja, igual.
E de cabelo roxo.
Aí, enfim, eu gosto do final. Acho o final poético. Que, tipo assim, no momento que eles descobrem toda a farsa, eles também são meio que invadidos, né? E eles ficam frágeis ali. Eu gosto como isso meio que também é um simbolismo meio que pra sociedade, porque. Na primeira reunião, eles olham para o São João, que é servidor público, e falam: o que que vocês fazem aí? Qual é o plano aí sabe? Contingência, como fala?
Sim, contingência.
Ah, tá. Qual é o plano de contingência, assim, sabe? Em caso assim. Aí ele fala: o primeiro passo é fazer um plano e definir um líder. Tipo, eu acho que é o certo também, né? Tem que ter alguém pra falar que pode, o que não pode, mesmo que seja uma votação. Eu acho que tem que ter uma voz ali. E você vê que mesmo sendo ruim, mesmo eles tomando atitudes erradas contra outras pessoas, funciona o sistema deles. Você vê que a sociedade funciona.
Exato.
Isso é muito interessante de observar. E quando o líder cai, e quando eles não têm mais essa sociedade construída, é exatamente no momento que eles são invadidos. Olha que, masterpiece.
E tudo desmorona. Fica muito... todo mundo louco, não tem, não, ninguém mais acredita em ninguém, todo mundo, tipo, vira tipo, uma guerra, sabe? Tipo, no momento em que o líder cai, que ninguém consegue mais acreditar no que acontece, porque ele fez merda atrás de merda, então, assim, cara, é incrível como o ser humano, ele precisa ter uma... Como é que eu não sei nem se uma rédea, mas ele precisa ter alguma coisa pra... ele precisa ter alguma coisa pra seguir, sabe? Ele precisa ter uma regrinha. Se não tiver, nada funciona.
Sim, a gente vira animal, é basicamente isso.
Exato, isso mesmo.
Agora, vamos fazer uma teoria da conspiração, tá? Porque o filme não fala sobre isso, mas é uma interpretação minha. Então, pode ser que eu seja maluca, tá bom, galera? O que acontece? Durante o filme, quando eles vão passeando assim... procura de comida e utensílios e tal, a gente vai encontrando outros sobreviventes, outros pequenos grupos. E eles vão falando, vão contando histórias de que existem um condomínio muito bom, que tudo funciona, é o paraíso, mas todo visitante que vai lá morre e eles comem um visitante. É essa fake news que rola, assim. E, no final, um carinha se mata... E eles queimam o corpo. Aí eles têm a conversa, assim. Você sabe por que a gente tá queimando o corpo dele? É porque os últimos mortos que a gente guardou no porão, os corpos sumiram. Eles falaram isso. Adotou essas informações, né, ouvinte? Corta para... Eles têm um festival que é um churrasco.
E detalhe, o churrasco, tá? Tipo,
é
uma festança. Tipo, tem muita comida pra dar e vender ali. Todo mundo tá super feliz.
Gente, um churrasco. Agora você junta todas as informações que eu te dei. E você fala.
Gente, eles não estão conseguindo. Não é, eles não estão conseguindo miojo. Gente, não tem uma loja de conveniência pra eles conseguirem miojo. Onde eles acharam carne pra fazer churrasco? Vocês estão entendendo?
Engraçado que na hora ninguém questiona, né? Só a Park Bo-young que não come. Ela olhou pra carne e ela ficou tipo assim, ó.
Ela já tava além. Ela já tava aquém já do que tava acontecendo.
Gente, a Park Bo-young é a única pessoa que tava pensando lucidamente nesse filme.
É, mulher, a Pobre. Todo mundo achando que ela era doida. Ah, bichinha, só é a enfermeirazinha.
Exato.
A Pobre.
Ah, mas enfim, é isso aí, o filme... Ah, não, tem o final ainda, né, que a gente não falou. Calma aí. Nossa, esse final foi meio agridoce, foi triste. Mas é meio que eu já esperava. É, que é o Parque São João morre, né? E ele morre dormindo numa igreja. Olha que poético também, com
não
o lustre
é?
Iluminando
e,
eles.
E outra coisa também, ele morre ainda conseguindo proteger a esposa, né?
Uhum.
Porque, tipo, apesar de tá uma confusão, uma pandemia louca, desesperada, todo mundo se matando praticamente, ele consegue levar a Park Bo-young até um local seguro e de lá ela consegue encontrar pessoas que, de fato, tipo, estão dispostas a ajudar. Sabe, o grupo de mulheres que você vê que tá junto de outras pessoas e tem e conseguem sobreviver dessa forma. E ela consegue. Ela tem companhia, né? Assim,
uhum.
Tipo, apesar
Ela tá
de ser
sozinha.
Um grupo novo, ela não tá sozinha, ela não tá 100% sozinha.
Sim, acho legal. E a gente vai torcer que agora, vamos ficar depois que aconteceu isso, depois que ela morreu, que ela falou, eu posso viver, e a moça fala, ué, se você tá viva, você tem que viver. Achei muito lindo esse diálogo.
Uhum.
E é isso, se você estiver vivo, caro ouvinte, você tem que viver, e é sobre isso. Então a minha fanfic é que a Park Bo-young vai esperar o verão chegar, porque tá muito frio. Deixou no inverno, vai esperar o verão chegar e ela vai andando até os pais dela e vai encontrar os pais dela vivos sem terremoto. E ela vai ficar bem, vai se reconstruir. E é
do
sobre
mais
isso.
Absoluto nada. Aí vai começar um dorama a partir daí, entendeu?
O dorama de uma enfermeira que tá reconstruindo a vida. Que vai
Ai,
ser
meu Deus,
uma dose diária de sal!
Exatamente, já ia dizer!
Gente, o multiverso da Park Bo-young.
Ai, a gente começou a assistir pelo final. A gente já
Sim.
começou a assistir. Assistimos Dose Diária de Sol pra ir lá pro início. Como tudo começou?
Exato. Gente, é isso. Eu acho que não teria um momento perfeito a gente encerrar o episódio do que essa fanfic. De nada, Coreia. Como vocês já sabem, todo final de episódio nós indicamos uma música pra sua playlist. E o tema de hoje é. Música que estaria na nossa playlist eterna, sabe? Sabe, assim, quando o mundo acaba, você não tem mais internet, galera. Não tem Spotify, não tem Amazon Music, não tem Deezer, não tem nada. Tu só tem só o seu MP3 player. Só quem foi criança dos anos 2000 vai saber essa.
Sim, exatamente. E queria dizer que com aquele cartão de memória que dá, tipo, 10 músicas.
Exato.
E detalhe, dessas 10 músicas, duas já vieram com a compra do MP3, entendeu?
Sim.
Geralmente é aqueles flashbacks de 1980 que, tipo, todas as vezes que você escuta, você... Ah, eu na época eu comprei o MP3 e o MP4 que já vinha com essa música. E você não consegue excluir essa música de jeito nenhum.
Exato. E também ela tá escrito com underline, sabe? Não tem espaço.
Exato. Meu Deus, a gente tá entregando muito a idade. Mas tudo bem.
Enfim, esse MP3 player, que é a base de pilha, e pilha você pode conseguir no fim do mundo, qual música estaria no seu MP3? Porque, tipo assim, a gente sabe botar uma playlist, mas a gente vai só citar uma música. A minha música seria uma música que... Eu acho que seria a música que eu ia escutar nos dias que eu queria um up de energia, sabe?
Uhum.
Eu queria, sabe, vibrar assim, recuperar minhas esperanças. E seria a música Non-Stop. Do EXO, que é do álbum Obsession. E essa música é uma delícia, é uma vibe super gostosinha. E eu acho que renovaria minhas esperanças no fim do mundo. Então escutem aí pra renovar suas esperanças também.
Se você já não tivesse morrido, né? Mas
ok. É verdade.
No mundo do fim do mundo em que eu não. É, pode ser também. Serve. Gente, a minha indicação é uma música que ela é extremamente recente pra mim, porque eu me viciei nesse drama por conta do edit de TikTok, porque eu, ultimamente eu tô assim, e eu não consigo não escutar essa música no repeat, então eu acho que ela seria uma ótima companhia do fim do mundo pra mim. Eu tô falando da música Fantasy, da Suran, eu acho que deve ser assim que fala o nome dela, não faço a menor ideia, mas ela é extremamente gostosa de ouvir, ela tem uma vibe sensacional, ela dá um frescozinho, assim, um ardorzinho no peito, delicioso, e eu adoro a sensação que ela me dá. Então seria muito bom tê-la junto comigo no fim do mundo.
Future, gente, o episódio de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido, rido com a gente, porque eu sei que pode ser bad vibes. Inclusive, a gente, eu sei que a gente falou de temas bastante sombrios, mas o filme não é tão assim não, tá? Ele não é explícito não, ele é tranquilo de assistir.
Uhum.
Então pode assistir com a família.
Inclusive,
também
é uma, tipo, é uma recomendação pra você ver com a sua família. Tipo, ah, tô querendo ir no cinema ver alguma coisa mais diferente de romance ou algo do tipo. Vai ver esse filme que ele é, de fato ele é muito bom e vale a pena.
Sim, sim, é bem legal, ele é bem imersivo. Ele te prende, você assiste do começo ao fim assim, tu nem vê a hora passar. Então uhum. É nossa recomendação de hoje. É a primeira vez que a gente recomenda, inclusive, ir pro cinema, né, Babi? Olha que chique.
Verdade, olha só. Ai. A gente sempre vê, tipo, clandestino. Gente, pelo amor de Deus, não falem que a gente achou esse filme. Olha aí, gente, que lindo.
É, então, eu acho que seria um bom incentivo para as assessorias chamar o M-Dude aí, ó, para as press, para as cabines aí. E é isso, gente, vão ao cinema, vão se divertir, aproveita e já marca as assessorias que estão distribuindo esse filme para ouvir esse episódio.
Sim, por favor, é tudo que a gente pede.
Sim. E é isso, eu vejo vocês na próxima semana com mais um episódio do M-Dude. Adeus.
Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E até semana que vem. Tchau.
Memórias do Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.